Nosso assunto agora é saúde. Com toda essa mudança no tempo, faz frio, faz calor, o outono, as alergias atacam, e não só em quem já tem, de repente, um diagnóstico de alergia crônica, né? E para esclarecer esse tema, esse assunto, estamos ao vivo com o otorrinolaringologista Marco César Jorge dos Santos. Olá, muito boa tarde, obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Olá, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade.
Bom, doutor, para a gente começar, quais são as alergias mais comuns nesta época do ano?
Nessa época do ano a gente tem basicamente os dois tipos de alergia que são muito interessantes. São as alergias, os tipos de rinite, melhor dizendo, que são as rinites alérgicas e as rinites não alérgicas. É interessante saber que as rinites elas podem ser alérgicas quando você tem... porque as folhas acabam caindo, acabam soltando umas fuligens, isso acaba gerando matéria orgânica para a proliferação de algum micro-organismo. E mesmo a própria poeira das folhas, isso acaba gerando um pouco de alergia nos pacientes. E a rinite não alérgica, que é, por exemplo, aquela rinite vasomotora. Essas mudanças de tempo, às vezes, fazem com que o nariz do paciente comece a escorrer também. Então, ele começa a pingar o nariz por mudança de temperatura, começa a ficar mais frio... E essa também começa a ser essa rinite não alérgica. Então, essas duas rinites são as que as mais atacam agora no momento, nessa época do ano.
Uhum. E em relação aos sintomas, como o senhor falou do tipo de rinite, né, são parecidos com os da gripe. Como identificar, de repente, a diferença?
Essa pergunta é muito boa, porque, na verdade, isso é o que mais confunde a gente, né? Então, assim, ó, quando você tem uma infecção de via aérea superior, que é uma gripe, um resfriado... Se normalmente é associado com o nariz congestionado, que a rinite tem, que é a congestão nasal, a coriza, que a rinite também tem, a coceira no nariz já é mais para o lado da rinite, mas a rinite ela não deixa você com tanto mal-estar no corpo, que é o que a gente acaba observando mais nos quadros virais. Então, quando você tem uma rinite infecciosa, que é uma rinite viral, o paciente ele é associado com mal-estar geral. E nas rinites alérgicas e não alérgicas, você não tem tanto esse quadro de mal-estar geral, mas tem a obstrução nasal e a coriza. E a coceira fica mais para rinite alérgica mesmo.
Uhum. E normalmente, como o senhor está falando, as alergias atacam o nariz, né? A gente sente muito no nariz. Mas pode afetar outras regiões, garganta, ouvido, ou isso não tem relação?
Tem muita relação. Pode afetar os olhos, a gente pode ter associado a conjuntivite alérgica, onde o paciente apresenta uma queixa secundária da rinite alérgica, conjuntivite alérgica, e aquela coceira que dá no céu da boca, às vezes que o paciente tem, que ele fica fazendo uns barulhos estranhos, que ele fica coçando o céu da boca. Também é desenvolvido por essas queixas de rinite. Vale aqui lembrar, que eu acho que é interessante, muitas vezes a gente acaba imaginando que a rinite ela acaba sendo desencadeada apenas por uma questão de respiração alérgica, mas a gente não pode esquecer das alergias alimentares também, principalmente as intolerâncias às lactose, isso faz com que muitos pacientes tenham um nariz um pouco mais secretor. É um tipo de uma alergia alimentar, uma reação que acaba fazendo na mucosa da cavidade nasal, é onde tem a mais secreção nasal. E da orelha que você falou, isso é porque o paciente às vezes usa muito cotonete. Ele tira a cera do ouvido e isso, a água que entra durante o banho, junto com produto químico, shampoo e sabonete, também dá coceira dentro da orelha, também é um quadro de caráter alérgico.
Nossa, e interessante isso que o senhor falou, então, os alimentos têm relação com a rinite?
Pode ter, sim. Tem paciente que tem rinite crônica, uma rinite secretora, o paciente ele fala que tem muito catarro, e isso pode ser, acho que a mais comum que a gente acaba tendo mesmo é derivado da alergia à proteína do leite. E às vezes o paciente imagina que é só a lactose. Não, pode ser também derivado da proteína do leite, assim como outros condimentos. Isso a gente vê muito nesses estabilizantes, nesses produtos empacotados que vêm com esses... estabilizantes químicos para evitar com que o produto acabe estragando, isso pode fazer com que o nariz do paciente vire muito secretor. E vale aqui lembrar, para pacientes que têm polipose nasal, que é um tipo de doença nasal também, as bebidas alcoólicas geladas, elas são ricas numa substância chamada salicilatos, Então tem paciente que fala que toma cerveja gelada e o nariz congestiona, tranca e começa a escorrer. Isso não é bem uma alergia, mas é só para alertar a gente que alimentos podem causar desconfortos nasais também.
Em relação à rinite, né? É mais comum a pessoa às vezes tem quando criança ou adulto, de repente ela pode desenvolver, porque eu lembro eu que eu comecei a sentir que eu tinha algumas crises de rinite mais velha, então aí que eu demorei para identificar, né?
É, você sabe que alergia é uma coisa que ela está mais ou menos programada no seu corpo para quando ela vai iniciar. Não quer dizer que eu nunca tive alergia de camarão e eu nunca vou ter alergia de camarão. Isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente vê muito isso, mulher acaba vendo muito isso com maquiagem. Ela fala assim, ah, eu sempre usei essa maquiagem, nunca tive esse problema. Eu sempre usei esse desodorante e eu nunca tive esse problema. E às vezes ela começa a usar a mesma maquiagem, principalmente a que usa perto dos olhos, nas pálpebras, e ela começa a ficar com o olho inchado, avermelhado e irritado. Então, vale lembrar que quando o paciente ele pode desenvolver alergia, e aqui vale só uma curiosidade, você nunca tem alergia, por exemplo, ao camarão quando você come ele pela primeira vez, mas é quando você come ele pela segunda vez. Então, alergia pode ser uma coisa adquirida. E muitas vezes ela não precisa ser necessariamente por dose dependente. Tem gente que come camarão só um pedacinho, já tem uma alergia imensa. E tem gente que tem que comer um monte de algum alimento para desenvolver alergia. Mas fica muito alerta em relação a esses quadros que o paciente, ele fala assim, ah, mas eu nunca tive alergia a isso e não pode ser isso. Pode sim. Você pode desenvolver alergia conforme o tempo for passando, mesmo você já estando acostumado com algum produto químico, alguma maquiagem ou algum tipo de alimento.
E em relação às alergias de inverno, né, dessa época do ano, qual o tratamento?
Então, as variações térmicas, que daí a gente tem as rinites não alérgicas, no caso, que são as vasomotoras, essa infelizmente não tem muito tratamento a ser feito, porque era mais um reflexo, sabe? Então, por exemplo, tem pacientes de mais idade que estão em restaurante, preste atenção, eles estão em restaurante comendo e eles estão com lenço. É muito comum isso. Então, isso é uma rinite gustativa. O estímulo da alimentação faz que o nariz comece a escorrer. É um reflexo. Não tem muito que ser feito para esse tipo de rinite, como da rinite vasomotora, onde a mudança abrupta de clima, a gente vê muito isso quando se fala assim, ah, eu saí do chuveiro, dei uns 30 espirros e depois passou, não tive mais nada. Essa é uma rinite vasomotora. Você vê que não tem um tratamento clínico. Isso é um reflexo que o paciente tem. Então, procurar evitar e entender que nessas mudanças de temperatura, o paciente ele vai ter o nariz mais escorrendo e vai ter um pouco mais de desconforto, mas ele não vai ter a coceira. Na mudança de temperatura, ele pode ter congestão nasal, crise de espirro, pode ter a coriza importante, mas ele não tem tanto a coceira. A coceira fica mais para as rinites daí de caráter alérgico. Mais nesse sentido.
E tem como prevenir?
Então, a prevenção é você, por exemplo, sair do chuveiro mais aquecido. Essa é uma prevenção. A prevenção dentro de casa é você sempre procurar deixar a casa o mais limpo possível. Mas isso fica muito difícil. Por exemplo, eu sou natural de Campo Mourão. A mamãe sempre fala, que é aí do lado de Maringá, que é, quando tem muito vento, assim, nessa época, as folhas, a poeira, ela já fica, é um tempo às vezes um pouco mais seco, a poeira entra mesmo dentro de casa. Então, manter o mais limpo possível a superfície de casa, evitar coisas que armazenam muita poeira, como cobertores com muito pelo, usar algo mais de overlon. As roupas que você vai tirar agora do armário, é interessante você deixá-las no sol, rapidamente agora, para que ela possa se limpar um pouco mais de micro-organismos que se desenvolvem mais longe da luz solar, bater sempre o colchão, sempre trocar o travesseiro. Então, essas coisas acabam sendo importantes para tentar prevenir, no caso, o desencadeamento da alergia.
Tá certo, doutor. Mais alguma orientação que o senhor deixa para essa época do ano, pessoas que podem aí ter rinite, alguma crise ou alergia?
Eu acho que o mais importante é assim, ó, é entender que, por exemplo, uma das principais formas de tratamento para essas queixas nasais, sem dúvida, são os sprays nasais com base em soro fisiológico. Então, quando você usa bastante soro fisiológico, você acaba removendo um pouco dessa sujeira que a gente tem, que pode estar armazenada dentro do nariz. Assim como a lavagem nasal de alto volume. É uma coisa extremamente importante. E só tomar muito cuidado com a automedicação. Muitas vezes a gente tem essas queixas de alergia em casa, a gente tem o hábito, toma isso daqui, usa isso daqui, agora toma esse, toma um corticoide, usa uma gota nasal. Cuidado com essas condutas mais domiciliares, assim. Acho que se tem o bom senso de, fazendo lavagem nasal, está liberado. Usar spray nasal à base de soro fisiológico, está liberado. Mas qualquer medicamento que você acaba ingerindo, é muito melhor você procurar o seu médico otorrinolaringologista para você ter o conhecimento das possíveis causas da sua alergia, do tipo da sua alergia e da melhor medicação que você deve fazer para o seu quadro clínico que você vem apresentando nessa época do ano.
Uhum. O senhor falou desse descongestionante, né, o soro. Ele pode viciar mesmo?
O soro fisiológico 0,9%, esse você pode usar à vontade. Uhum. Aquelas gotinhas que a gente vê na rua, que a pessoa sai de casa, ela fala assim, chave do carro, celular e gotinha. Essas gotinhas que são esses vasoconstritores, esses são muito importantes o paciente ter em mente que ele sendo vasoconstritor, ele além de causar um efeito rebote, ou seja, ele causa uma dependência química e psíquica, o paciente ele não consegue deixar de usar a gota, mas ele aumenta o risco estatisticamente de doenças de acidente vascular, tanto cardíaco quanto cerebral, porque ele é um vasoconstritor. Então, ele acaba fechando o vaso do nariz, ele acaba fechando o vaso do nariz, diminui o aporte de sangue e o nariz fica mais aberto. Mas para mulheres gestantes, para pacientes cardiopatas ou que já sofreram acidente vascular cerebral, é muito importante o paciente ter em mente que ele deve evitar de usar essas medicações porque elas podem causar essa rinite medicamentosa, onde o paciente acaba desenvolvendo uma dependência psíquica, ele só sai de casa com a gotinha. Tem gota do lado do telefone, no carro, no quarto, e a química mesmo, que ele usava uma, duas vezes ao dia, agora ele usa várias vezes ao dia.
Uhum. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista e por todas essas orientações.
Eu que agradeço. Uma ótima tarde e uma ótima semana para todos nós.
Muito obrigada, uma ótima tarde para o senhor também. Nós conversamos com o otorrinolaringologista Marco César Jorge dos Santos, que nos falou sobre as alergias nessa época do ano, frio, calor, outono, e nos falou, nos deu orientações sobre rinite.